Acabou a sua, Ricardo.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Dota, como sou VP de C#. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é um prazer imenso poder falar sobre games, né? Para mim, a geração que cresceu jogando videogame, computador, enfim, a gente que adora esse assunto, poder falar sobre isso profissionalmente também é uma coisa que é muito gratificante, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a engine de desenvolvimento Unity, né? E como é que a gente faz para desenvolver um jogo com ela, utilizando essa engine, né? Então, eu vou compartilhar aqui o meu desktop para poder ficar mais fácil para fazer as trocas aqui. Vou colocar minha apresentação aqui para rodar. Então, durante essa próxima hora aí, do que a gente vai estar falando, né? Então, inicialmente, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de games, o que é, como é que funciona, por que isso está tão em alta no mercado, como é que isso acontece. Vou fazer uma comparação sobre uma dúvida que é muito recorrente, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de games, a gente vê várias engines de desenvolvimento por aí, a gente vê vários frameworks, então eu vou fazer aí uma comparaçãozinha entre uma e outra. Vou dar uma breve apresentação sobre a Unity, né? Sobre como ela funciona, o que tem de recurso interessante nela. E vou partir para uma demo meio longa de como desenvolver um jogo com a Unity. Então a gente vai desenvolver o nosso FLAP MVP Showcast, né? Então, seguindo a onda aí desse jogo que fez muito sucesso ultimamente, é chamado Flappy Bird. A gente vai, vou dar uma introdução aí. É lógico que a gente demora um tempo muito pequeno para a gente produzir um jogo de alta qualidade, mas pelo menos para vocês entenderem mais ou menos como funciona e como é legal desenvolver um jogo utilizando a Unity, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de games, a gente percebe muito ainda no mercado um certo preconceito, algumas coisas, alguns erros que as pessoas normalmente associam, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de games, tem algumas. Essas são as que eu coloquei aí, quatro principais pontos que eu imagino que as pessoas ainda acabam se apegando muito a isso, né? Tipo, ah, é coisa de criança, não vou trabalhar com games, porque isso não tem futuro profissional, é coisa de adolescente ficar jogando em casa o dia inteiro, esse tipo de coisa. Então, na verdade, isso está errado, né? Não é coisa de criança, é coisa nenhuma. Para ser bem sincero, assim, ultimamente, né, com o advento dos smartphones, das stores, né, da Windows Store, do Windows Store Marketplace, da Apple Store, da Google Play, a gente tem isso sendo massificado no celular, no dia a dia, né? Hoje em dia quase todo mundo tem um smartphone. Então, isso está muito massificado, não só entre as crianças, como também entre os adultos, né? A grande maioria das pessoas que eu conheço joga algum jogo, pelo menos de alguma forma casual, dentro do seu smartphone celular. Então, a gente tem diversos exemplos como esse que eu acabei de falar, do Flappy Bird, Candy Crush, Bubble Saga, enfim. Os jogos de Facebook, né, estão sempre presentes aí também. Quem nunca recebeu o invite de um jogo no Facebook? Então, assim, esse é um conceito que tem que ficar para trás, porque realmente não se faz mais jogo apenas para crianças, né? A gente tem um público muito maior aí quando a gente está falando de jogos. Outra coisa que eu vejo direto são pessoas que querem desenvolver jogos e falam para mim que não gostam muito de matemática, então como é que faz para desenvolver um jogo? É meio difícil, né? Fica meio difícil. A gente vê muita. Vocês vão ver durante a apresentação, inclusive, que tem muita matemática envolvida com o desenvolvimento de games. Então, assim, eu costumo dizer que desenvolver um game é até mais. Desenvolver um game é até mais difícil do que desenvolver um software comum. É um software de empresa, um LOB, alguma coisa do tipo, porque você tem que pensar em muito mais coisas, né? Você tem ciclos acontecendo de uma forma muito mais rápida do que um software comum. Então, é um negócio que realmente influencia muito em você ter um gosto aí por matemática, física, enfim, todas as derivações da matemática que você com certeza vai acabar usando muito no, durante o desenvolvimento do jogo. Outro erro muito comum que a gente vê no desenvolvimento de jogo é o cara chamar o seu próprio jogo de joguinho, né? Pelo amor de Deus, não, vamos parar com isso. Não, não existe joguinho. Todo qualquer jogo levou um certo tempo para ser criado, tem toda uma concepção por trás. Então, quem desenvolve é a mesma coisa que a gente chamar nossos softwares de softwarezinhos, né? A gente está diminuindo o que a gente mesmo faz. Então, é uma coisa que acontece muito que realmente seria interessante a gente parar. E aí, outra coisa que também tem quebrado muito, que era uma realidade, né, de antigamente, quando a gente falava de console, que às vezes a gente tem essa impressão que só uma empresa grande consegue desenvolver um jogo legal, né? Então, é só aqueles caras que investem milhões, porque querendo ou não, você pegar esses jogos AAA de grandes empresas, né, como o próprio Halo, Gears of War, esse tipo de jogo mais elaborado, sei lá, o World of Warcraft, esses jogos da Blizzard. A elaboração desses jogos é muito comparado à produção de um filme, né? Você tem todo, você tem roteirista, você tem uma pessoa que cuida da trilha sonora, então toda essa galera aí tá trabalhando e é basicamente a mesma coisa que produzir um filme, né? Você tem tanto trabalho quanto. Então você vê essas produções milionárias, desses tipos de jogo AAA, e você pensa que só é empresa assim, né, que consegue fazer jogo. Mas aí tem bastante empresa quebrando isso, né? Tem bastante pessoas quebrando esse paradigma, né? Vou citar de novo o exemplo do Flappy Bird, né? Que é um jogo que estourou recentemente aí nas stores, que foi produzido por um cara, né? Uma pessoa que queria fazer um trabalho escolar, produzir um jogo, e resolveu publicar esse jogo para algumas stores aí, e o jogo virou uma febre mundial, por um ponto do cara chegar a ganhar mais de 50 mil dólares por dia com anúncio. Né? Então, é um negócio que viraliza muito, né? Aquilo que eu falei no começo de você ter um smartphone, quase cada pessoa tem um smartphone, é muito, as coisas viralizam muito rápido se você fazer a coisa de uma forma bem feita, né? Então, essas coisas acontecem bastante. E aí, voltando para essa linha da dificuldade, né, de quanto você precisa gostar muito de matemática, de pensar muito, né, para desenvolver um game, eu coloquei esse exemplo aí do Angry Birds, né, que é um jogo extremamente difundido já, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. E esse exemplifica o quanto é complexo fazer as coisas. Olha a quantidade de fórmula que precisa ser empregada para que o jogo tenha aquela jogabilidade que a gente conhece, né? Então é um negócio bastante complexo, não costuma ser simples, não. Inclusive tem até a história do próprio Angry Birds Space, né? Que foi contratado um físico da NASA, né? Para fazer a consultoria sobre as formas de gravidade e tudo mais que são aplicadas no Angry Birds Space. Então, as coisas realmente tomam essa proporção. Você precisa estudar bastante, gostar bastante para estar desenvolvendo, né? Aí, quando a gente entra nesse assunto de realmente desenvolvimento, normalmente a gente começa pensando em alguma coisa que a gente possa usar para facilitar o nosso desenvolvimento de um jogo, né? Então, existem muitas engines e frameworks por aí. A gente tem Unity, tem o Monogame como um framework muito utilizado. Então, assim, eu vou tentar mostrar para vocês agora qual a diferença entre uma engine e um framework e o que acontece quando você usa um ou outro, né? Então, falando primeiro de engine, qual que é a grande sacada da engine? Como vocês podem ver na imagem aí, a engine é praticamente aquele pacote de Lego que você compra que já vem pré-montado, sabe? Já tem as coisas prontas para você montar. Então tem a Estrela da Morte do Star Wars, tem os carrinhos, enfim. A engine funciona mais ou menos dessa forma. Você tem alguns blocos já de código que já estão estruturados para que você possa fazer a utilização. Então você tem diversas coisas que já foram pensadas, testadas, que você pode utilizar e que normalmente vão facilitar só o seu código, né? Então a grande pro de uma engine, como a Unity é uma engine, e eu vou mostrar para vocês como a gente consegue desenvolver a base de um jogo com pouco código, é justamente isso. Você utiliza muita coisa, você tem bastante coisa para facilitar a sua vida. E quando a gente fala de framework, a gente está falando literalmente dos blocos, né, dessa construção. Normalmente toda a engine se utiliza de alguns frameworks de desenvolvimento que é para facilitar a própria construção da engine. Então, você, um exemplo de framework é o próprio Monogame, né? Então, você tem lá diversos também coisas para você utilizar, mas que não são tão engessadas quanto uma engine é. É, então você tem um pouco mais de liberdade de desenvolvimento quando você está trabalhando apenas com frameworks, você consegue montar, mas ao mesmo tempo você vai ter que codificar muita coisa que uma engine traria pronta para você. Então, um exemplo de framework muito interessante é o próprio Cox2D, né, que é uma engine de física, né, então que já calcula essa questão de gravidade, atrito, essas coisas mais básicas de velocidade, de força. Coisas de física básica que já são aplicadas, que podem ser utilizadas por você dentro do jogo que você estiver desenvolvendo. Então, na verdade, a grande diferença entre eles é essa. Você tem um pouco mais de liberdade em uma, um pouco mais de engessado em outra, mas em contrapartida você também tem um pouco mais de facilidade em uma e tem um pouco mais, tem que produzir um pouco mais de código na outra, né? Então, essa é a grande comparação. E quando a gente está falando de C Sharp, né, que é a tecnologia de desenvolvimento que eu gosto muito, que eu gosto de utilizar. A grande recomendação que eu faço para de engine de framework normalmente é essa, né? Você tem a Unity como uma engine muito completa e tem o framework que é o Monogame também muito completo, que permite que você crie um jogo e disponibilize aí para diversas plataformas de uma vez só. E aí, entrando no tópico principal do assunto todo, que é a Unity, a gente tem dentro da Unity como um framework, né, como, desculpa, como uma engine de desenvolvimento que permite desenvolver para diversas plataformas, né, algumas delas estão listadas aí, e isso está em constante evolução, né, então a Unity cresceu muito nos últimos anos. Justamente por fazer um trabalho muito legal. Então, ela começou aí como uma engine especificamente para desenvolvimento de jogos 3D, e nas últimas versões ela vem se fortalecendo muito na parte 2D, né? Então, é uma ferramenta muito legal para se trabalhar tanto em um quanto em outro. E o grande legal disso tudo é que você produz um código só e você pode portar esse código para todas as plataformas de uma forma tranquila, sem ter que se preocupar muito em como você vai fazer determinada coisa em cada plataforma. Você tem uma grande parte disso já abstraído para você poder utilizar de uma forma simples, né? Então, vou passar aqui para mostrar um exemplo de jogo feito em Unity em 3D. Né, que você vê a qualidade de um jogo, parece aqueles jogos AAA que a gente vê, né, Call of Duty, esse tipo de jogo de first person, mas é possível atingir isso daqui de uma forma bem tranquila, né, uma forma bem fácil de trabalhar. E aqui é um print de uma das telas da Unity que mostra, né, que você pode publicar o seu jogo em diversas plataformas, inclusive PlayStation, Xbox 360, né? Então você tendo lógico que você precisa de um contrato de desenvolvimento com essas empresas, né? Com a Sony, com a Microsoft, para poder fazer a publicação desses jogos, né? Mas você tem essa oportunidade. E uma das coisas mais interessantes da Unity também é que ela tem um web player, né? Então você vai conseguir ver até no próprio Facebook muitos jogos que são feitos em Unity. Então, o próprio Facebook tem investido muito forte também nessa integração com o player da Unity, né, por ser uma plataforma de desenvolvimento que está crescendo muito. Então, cada vez mais a gente vai perceber, vai ver jogos aparecendo aí em Facebook por causa dessa integração grande que eles estão tendo aí. Então, você consegue criar jogo para PC e Mac, você consegue criar um jogo que vai ser exportado em Flash, se você quiser, que vai rolar diretamente no iOS, seja no iPhone, no iPad, com Android, com Windows Phone, Windows 8. Então, você tem todas essas plataformas e o reaproveitamento do código realmente é uma coisa assim absurda, muito grande, né? E aí, para parar de falar um pouco, né, falar, a gente quer ver desenvolvimento, né? Então, a nossa intenção agora, né, daqui para frente, dentro da palestra, é a gente chegar num resultado mais ou menos parecido com esse aí, que a gente gente vai montar um jogo, né, com uma estrutura semelhante à do Flappy Bird, utilizando a Unity. Vocês vão ver como que é simples, é interessante para fazer isso daí de uma forma tranquila, tá? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu abrir aqui a Unity para mostrar um pouco para vocês como é que funciona, né? Esse jogo que está aberto aqui já no meu ambiente de desenvolvimento é um jogo que vem com a Unity, tá? No instalador da Unity você tem a opção de instalar o código desse jogo. Então, isso aqui eu acho fenomenal, porque você já tem diversos exemplos aqui de objetos, de materials, de cenas, enfim. É um jogo bem completo que é bem interessante e que você tem tudo isso aberto para você estudar, modificar, brincar. Então é muito legal dar uma analisada, estudar tudo isso aqui para ver como é que é um jogo complexo, né? Esse aqui é um jogo realmente complexo, tem uma jogabilidade muito interessante. Vou apertar o play aqui para mostrar, vamos ver se ele vai funcionar certinho. Mas aí o que acontece? É um jogo de terceira pessoa, né? Um shooter, então você consegue movimentar o seu personagem com as teclas A, W, S, D, né? E você consegue efetuar disparos, né, para destruir seus inimigos. Então, tudo isso aqui é código-fonte aberto, você consegue ver como é que o cara fez para movimentar o personagem, como é que ele fez para ver a mira, a questão das partículas, da cena, do tiro, da trilha sonora, enfim, todos os aspectos do desenvolvimento do jogo estão cobertos aqui, então é um negócio bem interessante de você dar uma analisada. O painel da Unity é mais ou menos é um negócio bem intuitivo, né? Então aqui embaixo tem o meu projeto, que tem todos os arquivos que estão sendo utilizados no meu projeto, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso para que a gente vai montando o nosso Flap aí. Eu tenho aqui na esquerda um painel referente a essa cena, né? Então dentro da Unity o jogo ele é composto basicamente de cenas, né? Então dentro de uma cena tem determinados efeitos que estão acontecendo a cada momento, né? Então dentro de uma estrutura normal de um jogo, eu já vou abordar isso na época do Flap, mas você tem lá o seu método de update, você tem as coisas acontecendo para você poder atualizar as peças dessa cena. Então aqui fica a visualização do meu jogo, né? À medida que eu vou construindo, eu consigo ir verificando o que está acontecendo aqui. Eu tenho esse painelzinho aqui para rodar, então, poxa, isso aqui também é fenomenal, né? Dependendo da tecnologia, você tem que publicar seu jogo, né, num device ou num emulador para poder ver ele rodando, né? Então aqui na Unity eu consigo apertar o play aqui e rodar esse jogo dentro da própria ambiente da Unity para poder ver o que está acontecendo. E aí o que acontece? Enquanto eu estou rodando ele aqui, eu tenho esse painel de console que me mostra as tags de configuração de debug ou coisas que eu quero saber sobre o jogo. Eu posso codificar isso para estar tendo esse display em tempo real, de acordo com o que acontece no meu jogo. Então, basicamente você consegue criar o jogo inteiro dentro do ambiente da Unity e só exportar esse jogo no final. E aqui no Inspector eu tenho, é como se fosse o painel de propriedades, né, do Visual Studio. Eu tenho aqui todas as propriedades do objeto selecionado, né, do que eu estou verificando. Então eu tenho aqui a câmera principal, né, que nesse jogo é a que faz toda o acompanhamento do player, né? Então eu tenho aqui diversas propriedades, não vou me aprofundar muito em cada uma delas porque por questão de tempo. Mas tem bastante coisa interessante, tem bastante tutorial na internet que mostra esses primeiros passos de uma forma bem tranquila. Outra coisa que vale muito a pena mencionar com relação à Unity é que a Unity possui já integrada uma coisa que eles chamam de Asset Store, né? Então, eu vou abrir aqui para poder mostrar para vocês. Tá carregando. Como funciona essa Store? É como se fosse uma loja de componentes, né? Então, o que que acontece? Uma pessoa que foi lá, está utilizando a Unity, montou um jogo para ela lá e viu que ela fez, nossa, né, fiz um controle de player fenomenal que eu quero vender isso daí porque, cara, ficou muito bom e eu tenho certeza que as pessoas vão querer, os desenvolvedores vão querer usar. Eu posso pegar e disponibilizar isso aqui nessa Asset Store, né, para poder usar essas ferramentas, poder vender essas ferramentas e eu, como desenvolvedor, posso usar ferramentas de terceiros que tem muita coisa legal aqui, né? Então você tem, por exemplo, pacotes de modelos 3D, então você tem gerenciadores de código, você tem encapsuladores de anúncios, né? Então, poxa, eu quero fazer um código para colocar um anúncio no meu jogo que vai rodar no Android, no iOS, no Windows Phone. Eu tenho cada um desses caras, normalmente já tem pessoas que desenvolveram e estão vendendo isso, disponibilizando aqui. E fica a dica, né? Se você conseguir, né, criar alguma coisa interessante que você saiba que vai facilitar a vida de outras pessoas, você compartilha isso aqui também, né? E pode até ganhar um dinheiro legal com isso daí. Tem empresas hoje que já fazem, funcionam assim, elas vão criando. Elas vivem de criar coisas para a Unity para serem reaproveitáveis, né? A própria Prime 30, a 32 faz isso muito bem, né? Vamos lá, vamos criar o nosso FAP do MVP Showcast aqui. Então eu vou clicar aqui em File, vou colocar o um New Project, MVP Showcast FAP, né? Como chama assim, vou deixar nos meus documentos mesmo. E aqui eu tenho a opção de já importar alguns pacotes que vêm com a Unity para poder utilizar eles no desenvolvimento. Então, na verdade, aqui eu posso escolher entre 3D e 2D, né? Nosso jogo é bem básico, não vou importar nada mais específico aqui, e vou já criar ele como especificamente um jogo 2D aqui, né? Então, vou. O que isso aqui influencia? Isso aqui influencia no seu ambiente aqui, né? Se é somente 2D ou 3D. Está dentro do jogo na Unity, né? Então eu vou criar aqui, não quero só a banda do Angry Birds que eu estava testando. Então a gente vai criar aqui o meu ambiente do jogo. Então esse aqui é um jogo básico. Aqui eu tenho apenas uma câmera, né? Então que vai me dizer que vai ser a câmera que a gente vai usar dentro do nosso jogo. E eu clicando nela aqui, eu tenho essa visualização de qual é o range que essa câmera está pegando, né? De qual é a área de visualização dessa câmera. E aqui eu tenho a minha estrutura de pastas que tem, basicamente aqui só tem um asset por enquanto, né? Então, para começar, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui com o botão direito, né? Vou criar em Create. E vou criar uma pasta aqui chamada Scenes, que é onde a gente vai salvar essa nossa cena principal, que é a que a gente está trabalhando aqui. Então, vou apertar Ctrl S aqui, vou selecionar a pasta Scenes e vou chamar a minha Scene de Scene Principal, né? A outra coisa que eu tenho que fazer, eu vou criar aqui mais uma pasta onde eu vou colocar os meus sprites, né? Então, normalmente, todo jogo 2D é baseado em sprites, é baseado em imagens que contêm informações de movimento, de imagens mesmo, né? Que vão ser exibidas dentro do projeto. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um import em offset. E no meu desktop aqui eu já deixei separado o nosso logo do MVP Showcast e o cano do que a gente vai utilizar para fazer aquele efeito do FlapBird, né? Então eu vou importar aqui o logo do MVP Showcast e vou importar também o cano que a gente vai usar para o nosso jogo Flapping, né? Então, legal, criando esses sprites aqui, eu posso começar a fazer outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho apenas uma imagem aqui de um cano, né? Então, vou arrastar aqui para vocês verem como é que funciona. Só que, na verdade, eu vou ter canos vindo aqui de baixo e vou ter canos vindo de cima, né? Então, para não ter que gerar outra imagem com esses canos e ficar duplicando isso, né? O que que eu vou fazer? Eu vou apagar esse cara daqui. Eu vou vir aqui, vou vir Game Object. E vou criar um novo Game Object para essa cena, né? E aí o que que eu faço? Dentro desse Game Object, agora sim eu vou arrastar esse cano aqui, certo? Legal, então agora eu tenho um cano dentro desse meu Game Object. Para o cano que vai ficar embaixo, eu não preciso fazer muita coisa. Então o que que eu vou fazer? Eu vou nomear ele aqui para Bottom Pipe, né? Ou seja, o cano de baixo. E vou criar aqui na pasta Sets, mais uma pasta, chamado prefabs, ou seja, prefabs são componentes que você está criando dentro do seu próprio jogo que você vai reutilizar. Então esse cano aqui eu vou querer replicar ele várias vezes, né? Então o que eu vou fazer? Nessa pasta prefabs eu vim aqui e vou arrastar esse cara para aqui, para cá, né? Então toda vez agora que eu arrastar o prefab para cá, ele já vai aparecer aqui para mim o bottom pipe. Certinho com a imagem do cano dentro, com o pai do cano dentro, né? Só que mais do que isso, eu preciso também do meu cara que vai ficar em cima. Então, eu vou criar mais um game object aqui. Vou chamar ele de top pipe. Vou arrastar meu sprite lá para dentro do top pipe de novo. Só que esse top pipe ele tem uma pequena peculiaridade, né? É que o meu cano ele vai ser posicionado para baixo, né? Então, o que eu estou fazendo? Vim aqui no canto, né? Esperei formar aqui o ícone de transformação que indica a rotação. Rotacionei ele com o shift apertado para ele manter o ângulo, manter o eixo, né? E deixei aqui em 180 graus, né? Onde é que eu estou vendo isso? Aqui no paralelo de expressão, lembra que eu falei das propriedades? Então, ó, eu tenho uma rotação no eixo Z de menos 180 graus para esse cano aqui. Legal? Então vamos lá, vou colocar esse cara aqui também nos prefabs. Então agora eu tenho o meu cano. Eu tenho o meu cano de cima e o meu cano de baixo já preparados, né? Vou remover esse top pipe aqui também. A outra coisa que a gente precisa é o do nosso herói, né? Então, o nosso flap vai ficar aqui. Deixa eu só ver aqui o posicionamento da câmera para ficar num lugar mais ou menos legal. Isso aí, vamos colocar ele aqui no meio mesmo, tal. Perfeito. Então, esse aqui vai ser o nosso herói, né? Vou até chamar ele aqui de Hero. Ok? Que é o logo do MVP Showcast vai ter que passar pelos canos para sobreviver, né? Então, se eu apertar para rodar aqui, o que eu vou ter? Nada, né? Vou ter só o meu logo travado aqui, parado, sem fazer nada. Aí entra a parte que eu sempre falo, que eu digo da engine, que é onde a engine realmente começa a fazer muita diferença. Se eu vim aqui nesse Hero, adicionar um componente aqui de física 2D e rigid body, né? Então, o que que eu estou dizendo? Eu estou começando já a aplicar um efeito de física nesse cara. Estou dizendo que ele vai respeitar uma gravidade, que ele tem uma massa, então que esse objeto ele tem uma representação física dentro do meu jogo, né? Então, ele tem uma massa de 1 e tem uma gravidade de 1, né? Então, para que eu rodar aqui agora, o que que vai acontecer? O meu objeto vai cair, né? Eu não sei se dá para perceber direto na gravação, mas ele está caindo de uma forma acelerada, né? Então ele está realmente respeitando uma lei da física que é a gravidade, né? Então legal, então eu já tenho o meu carinha que precisa cair aqui quando começa o jogo. Então o Flappy Bird é baseado em um personagem que vai caindo e você vai apertando alguma coisa para fazer ele fazer esse movimento de pulo. Então o nosso herói já está aqui e ele já tem a gravidade aplicada dentro dele. Qual que é o próximo passo? Eu preciso começar a codificar alguma coisa aqui, né? Eu preciso começar a criar interações para esses objetos que eu estou colocando na tela. Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com o script da câmera, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou dar um create folder e vou criar um folder com nossos scripts, né? Vou vir aqui. Botão direito, né, nos scripts, create e criar um script de C Sharp. Percebam que ele permite que você trabalhe com outras linguagens, né? Você pode fazer com JavaScript, com Go, mas por o efeito do webcast, vamos com C Sharp mesmo. Então temos aqui, eu vou criar o meu script da câmera, né? Então, câmera script, está criado aqui o nosso script. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes aqui nesse script para editar ele, né? Não se assustem, não vai abrir o Visual Studio, mas nós vamos trabalhar com o Visual Studio, né? Então, assim, a hora que eu tentar abrir esse arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar abrir o Mono, né? Então, a própria Unity já vem com uma instalação do Mono Develop para você poder codificar, caso você não queira codificar com o Visual Studio, né? O Mono Develop, ele é um software livre, né? Um software você pode utilizar sem custo. Então é uma opção também para você que quer programar em C Sharp e não tem uma licença do Visual Studio para utilizar. Vou vir aqui no botão direito, vou dar um sync mono develop project. E aí vou vir aqui com o botão direito. O mono develop não está abrindo aqui na minha máquina porque eu não, realmente não utilizo ele, né? Então vou pedir para abrir aqui no Windows Explorer. Então tem aqui a pasta do meu projeto. E quando eu dei aquele sync mono develop project, o que aconteceu? Ele gerou para mim solutions aqui para eu poder usar também no Visual Studio, né? Então, vou abrir o Visual Studio aqui, estou com o Visual Studio 2003 Ultimate instalado na minha máquina. e ele vai abrir para mim o Visual Studio para poder editar meus scripts. Então, existe essa integração direta aí, né, entre Visual Studio. Eu posso criar meus scripts aqui, rodar eles na Unity, que vai funcionar normalmente. Então, ele criou aqui para mim um projeto, né, chamado Assembly C Sharp VS, onde eu tenho aqui o meu script de câmera que eu utilizei. Quando você cria um script de Unity em C Sharp, você percebe que ele já vem com alguma uma sugestão aqui de utilização, de métodos que você vai utilizar com frequência, né? Então, eu tenho aqui o meu método start, né, que vai ser disparado toda vez que o seu objeto for inicializado na tela, e tem o script de update, né, que é o principal método que vai ser utilizado dentro do jogo, né, dentro de qualquer estrutura de jogo, seja monogame ou na própria Unity, você tem um método de update. E você poderia criar aqui também, caso você tenha que fazer alguma operação, queira fazer alguma operação de desenho via código, você poderia criar o método ONGI, que seria o equivalente do draw no XNA, no monogame, tá? No nosso caso aqui, para manter as coisas simples, a gente vai usar sempre o editor da Unity. Então, o que que eu vou fazer aqui, né? O que que eu preciso pensar nessa minha câmera? O que que eu quero que essa câmera faça? Primeiro, eu preciso que a câmera siga o meu herói, né? Então, o meu herói vai estar sempre em foco na câmera. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto do tipo transform, que é onde eu vou setar o meu herói, tá? Que é onde eu vou lá pelo bot editor da Unity mostrar para ela quem é o meu herói. Então, para efeito de código, ele vai ser utilizado por aqui. Então, eu tenho que criar ele como objeto público, né? Então, como uma variável pública. Vou chamar ele aqui de hero, tá? O que que eu vou fazer? Como eu não vou usar esse start aqui, eu vou até apagar ele aqui. A gente vai trabalhar só com o update. Deixa eu tentar aumentar aqui o código para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? O que acontece? Todo objeto da Unity que herda desse mono behavior, né? Então, todo objeto da Unity costuma herdar desse mono behavior. Ele tem já implementado os objetos que você vai manipular para trabalhar com formas, com física, enfim. Tudo que a Unity disponibiliza para você, esse objeto, né, quando herda do mono behavior, já vai estar disponível. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero que a minha câmera acompanhe o meu herói. Então, a posição da minha câmera vai mudar de acordo com a posição do meu herói, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou setar a propriedade position dela, do transform da minha própria câmera, com um novo vector 3. Por que vector 3, não vector 2, se eu estou trabalhando com 2D? Esses objetos já vêm da Unity antiga 3D, então é comum você verificar tem colisão 3D, tem vector 2D, alguns objetos só que eles realmente fizeram específicos para 2D. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero que a minha câmera acompanhe a posição X do meu herói, só que com uma certa distância, né, que eu vou colocar aqui com vocês. E com índice menos 10 aqui de câmera, que é que eu quero que a câmera fique sempre na frente do meu herói. Então, o que acontece? Quanto menor o índice da câmera, né, do índice da posição Z da câmera, mais perto do jogador ela vai estar, né? Perfeito. Então, o que que eu fiz aqui? Eu já fiz um script para que a minha câmera acompanhe o meu jogador. Então, o que que eu vou fazer? Como é que eu faço agora para que essa câmera receba esse script, utilize esse script, né? Então, eu vou clicar aqui na minha câmera. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais claro. Vou clicar aqui na minha câmera, vou vir aqui nos scripts e vou arrastar meu script para cá. Então, a partir de agora, eu digo que esse script aqui vai ser executado junto com a câmera. Então, o que acontece? Toda vez que a câmera receber da engine o método update, ele vai executar o update desse script aqui, que está atualizando a câmera, a posição da câmera, a cada ciclo que ele recebe esse update, tá? Legal. E lembra que eu criei aqui uma variável de classe pública chamada hero? Então, o que acontece? Aqui agora para mim aparece essa no editor da Unity aparece essa propriedade para eu poder setar ela. Então, eu vou dizer o quê? Que o meu hero é, na verdade, o nosso item hero aqui dentro do editor da Unity. Se eu colocar para rodar, ainda não vai acontecer muita coisa diferente, porque eu ainda não consigo ver, né? Como o plano de fundo tá da mesma cor, eu não consigo ver que a câmera tá andando, e eu também nem mandei ainda o meu herói começar a andar para frente, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu preciso que quando o meu herói caia, né? Então ele está caindo, igual estou mostrando aqui na execução. Como ele está caindo, quando ele sair para fora do ambiente da câmera aqui, eu quero que ele perca, né? Eu quero que aconteça alguma coisa. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um objeto da Unity que chama Quad, né? Esse Quad, basicamente, ele só funciona para marcação. Tá? É um cara que você vai marcar alguma coisa, algum tipo de ação, alguma coisa que vai acontecer com ela dentro do jogo. Tá? Eu vou diminuir aqui para ver a visualização da minha câmera, né? Aquela visão da minha câmera. Legal. Então, o que acontece? Eu quero que quando o meu usuário chegue aqui nesse COD, né? Quando o meu herói chegar nesse COD, eu quero que ele eu quero que o usuário perca, né? Então eu quero que o jogador perca. Então vamos lá, vou posicionar ele aqui fora desse raio de visão da câmera, né? Que é esse quadradinho que fica aqui em volta. Vou aumentar ele, então vou vir aqui nas propriedades dele, no Transform, e vou colocar ele aqui com, sei lá, uns 20 de escala, né? Então nem precisaria tudo isso, né? Se eu quisesse só colocar ele embaixo, deixar ele menorzinho e colocar ele aqui embaixo, também já adiantaria, né? Então o que acontece? Quando esse cara chegar aqui, eu quero que ele perca, né? Então o que a gente vai fazer? Nesse quad aqui, eu vou adicionar também uma propriedade de física para ele, né? Então quando houver aqui na física 2D, eu vou dizer que ele é um corpo. Opa, preciso remover aqui o Mesh Collider. Então, física 2D, adicionei um rigid body, então agora ele está realmente contando como um corpo com massa, com gravidade também. Só que eu não quero que ele sofra influência da gravidade, então eu vou colocar um zero aqui. E vou adicionar também um outro componente aqui, que é o Box Collider 2D, que é o cara que realmente faz essas colisões entre os objetos, né? Então vamos lá. Legal, adicionei aqui o Box Collider e tal, mas o que que acontece quando eles colidem? Eu preciso definir isso em script também. Vou vir aqui, vou criar um script C Sharp, vou chamar ele de Destroyer, né? É o cara que destrói o nosso personagem, né? Então vamos lá. Então vou chamar ele de Destroyer. Opa, script. Legal, salvei. O que acontece? O Visual Studio já vai me pedir para recarregar aqui. Aí eu vou lá, recarreguei e já apareceu o Destroy Script aqui para mim, né? Dentro desse script, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa só setar o que que vai acontecer, definir o que vai acontecer quando houver uma colisão. Então, vou remover esses métodos aqui que a gente não vai usar. E vou criar aqui, void, um trigger enter 2D. Vou receber como um parâmetro collider 2D o objeto que foi colidido, né? E aí o que acontece? Eu vou fazer aqui o código ifOther.tag, se for o player, né? Eu já vou mostrar onde que a gente define isso. Opa. Se for o player, o que que eu vou fazer? Só para parar o jogo aqui, né? O ideal seria a gente mostrar uma tela de game over, tá? Mas como a gente não vai ter tempo para isso, eu só vou dá um debug.break aqui que vai fazer a própria engine da Unity travar a hora que estiver executando o jogo, né? E aqui, só para adiantar, o que eu já vou fazer? Dentro do jogo, eu vou ter que ter também os canos, né? É o que acontece, quando esses canos saem da tela, eu quero que esses objetos sejam destruídos, porque eu quero economizar memória, né? Então, aqui a gente faz um trecho de código um pouco mais complexo, que é o seguinte, filter.parent filter.gameObject.transform.parent. Ou seja, se o transform do GameObject que ele colidiu tiver um parent, né, eu já vou mostrar o porquê, eu vou dar um destroy, né, vou destruir esse objeto e vou pegar o GameObject desse parent. Se não, eu vou simplesmente destruir Loader.gameout, tá? Eu já mostro lá onde que a gente vai usar isso daí na Unity, tá? Legal, então chegou aqui, agora eu já tenho o meu destroy script aqui. Então, para fazer que esse quadro use esse script, eu preciso arrastar ele para cá. Então, agora ele já está usando. Então, o que acontece? Agora, como eu tenho massa, eu tenho uma física aplicada no meu herói e no código de baixo, eu posso rodar aqui. Opa, faltou aqui definir. Ah, tá, falta só definir aqui. Cadê o Destroy Script? Boss Collider, esse cara aqui tem um trigger. Vamos lá. Tá caindo fora. Ah, tá, é porque o corpo da. Ah, isso é interessante também dentro da Unity. O que acontece? Eu criei o meu código aqui, tá? Só que a massa dele é definida por esse material aqui, que é o Boss Collider. Ele está como 1 para 1. Tá vendo esse quadradinho amarelo aqui? Esse aqui é o quanto ele está realmente utilizando na física, né? Qual área ele está utilizando para física. Então isso é importante por quê? Porque mostra. Isso é legal de usar em coisas, por exemplo, você tem uma coisa redonda. Só que você quer que a área de colisão dela seja quadrada, por exemplo. Você pode definir essa área de colisão. Então vamos colocar aqui, sei lá, um tamanho 10 aqui no X. Opa, ficou muita coisa. Vamos colocar 2. Também ficou muita coisa. Acho que 2 tá bom. Nem que ele fique grande, não tem problema de colisão. Só para efeito aqui vai ficar legal. Então, ele vai pegar e travar aqui o debugger para mim, né? Então, vamos pegar e vamos mostrar aqui como que a gente faz para criar os canos. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse mesmo código, né, esse mesmo objeto de marcação, para definir onde a gente quer que apareçam, né, esses canos, né, onde vai ser utilizado esses canos. Então, o que que a gente faz? Eu venho aqui, adiciono o código, né, tem new object, create other. Vou adicionar um código aqui. Vou colocar esse código dentro da câmera, porque eu quero que ele, né, seja a câmera, à medida que a câmera passa, ele também vá atualizando. Então, vou colocar um aqui. Vou colocar mais um, né, para movimentar o objeto dentro da Unity, usar essas setinhas aqui. E vou colocar o outro aqui, aqui embaixo, para fazer os canos de baixo, certo? E aí, como é que a gente faz para ter essa renderização dos canos, né, à medida que a gente vai codificando? À medida que o tempo vai passando. Eu preciso criar um script para isso também. Então, eu vou criar aqui um script chamado spawn script, que é eu vou dar um spawn desses canos à medida do tempo, né? Então, eu vou criar aqui o spawn script, tá? Salvei, fui para o Visual Studio, ele vai pedir para dar o reload no projeto. Eu quero que salve, sim, o que acontece com a câmera. Ah, legal, aí eu venho aqui no meu spawn script, tá? Então, aquela mesma estrutura de sempre, né? Então, a gente vai usar aqui tanto o start. Na verdade, aqui a gente vai usar só o start, na verdade, né? Não vamos precisar do update, porque não vou mudar nada durante a execução do jogo. Vou criar aqui um public GameObject que vai receber, que é o pipe, né? Que é o cano que vai ser renderizado. E aí, aqui, além do start, eu vou criar um método chamado spawn. Dentro do start, eu vou chamar esse spawn, então assim que inicializar, eu quero que apareça alguma coisa, né? Eu quero que apareça um cano. E aqui dentro do spawn, o que que eu vou fazer? Eu vou instanciar um objeto que é esse pipe aí, né? Então, aquele objeto que a gente colocou como prefab, ele vai ser instanciado aqui. Então, eu quero que ele seja. Eu vou instanciar o objeto que foi definido lá, que é o pipe, dentro da posição em que está o code, né, que está o cara que está executando esse script, usando um concatenar.identity aqui, que é a rotação, né? Então, na verdade, vai ter a mesma rotação que o code tiver, então fica aqui como identity. E dentro da Unity, eu tenho uma opção aqui para fazer com que esse método seja chamado recorrente, né? Então, de tempo em tempo, ele vai ser disparado. Então, eu quero que chamar o método em spawn, né? Eu chamo um invoke para disparar o método em spawn a cada mais ou menos 2 segundos. Certo? Então, aqui, teoricamente, eu já consigo começar a exibir os canos do nosso jogo. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou tirar esse mesh Render, que é para ele não ficar. Se eu executar aqui, como é que ele está? Ele tá, fica dois quadradinhos lá, né? Então, para não ficar esse quadrado aí, eu vou tirar esse render dele. Né? Vou tirar o collider também. E o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu response script aqui. E vou dizer que o pipe desse script sino é o top pipe. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. E vou colocar o bottom pipe. Opa, esqueci de colocar o script aqui. Vamos para o script. Ah, o bottom pipe. Então, se eu rodar aqui agora, eu já estou vendo ali os canos, né? Mas ele ainda não está movendo porque o nosso player ainda está parado, certo? A coisa que faltou fazer aqui nos canos também, então a gente faz isso já no prefab aqui, é adicionar, né? Vamos colocar ele aqui só para a gente ver a área de collage, mas eu preciso colocar aqui, né, o rigid body para ele também. Uma coisa interessante, que eu quero que quando o player bate aqui ele trava, então o que eu vou fazer? Vou colocar uma massa absurda aqui de pesada para ele, mas que também não tem influência sobre a gravidade, porque eu quero que ele fique parado, né? E aí o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui também. Não, não é aqui, é no próprio Hero. Então, legal, então já transformei ele aqui num objeto que tem colisão. Preciso definir essa área de colisão dele aqui para. Opa, desculpa, faltou colocar aqui o Box Collider. E aí eu vou definir essa área de colisão para ele aqui, como 2 e 2, só para a gente ter, 2 e 3, né? Só para a gente ter aqui a área de colisão de acordo com o tamanho do cano, tá? Legal, vou apagar esse bottom pipe aqui. Vamos só copiar aqui para não. Deixa eu fazer direto aqui. Então vou lá, fiz que 2D, coloquei, sei lá, 100 mil de massa, sem gravidade. Adicionei um componente, física 2D, que é o Box Collider com 2 e 3. Legal, pode tirar esse cara daqui. Vou arrastar aqui só para confirmar. Ok, certinho. E aí vou fazer a mesma coisa aqui com o top pipe. Vou adicionar física 2D, rigid body, vamos de 100, sem gravidade. E aí vou adicionar mais um componente aqui, de física 2D, que é o Box Collider, né? Vou adicionar 2 e 3 aqui. E aí vamos confirmar só, top pipe também tá ok. Legal. Maravilha. Então rodando aqui a gente vê que ainda está parado. Agora vamos para o último passo, que é fazer o nosso personagem se mexer. E quando o usuário apertar espaço, o nosso personagem executar essa ação de pular. Então vamos criar um script para o nosso personagem aqui. Create a chat script. Ele está acabando, mas a gente vai dar tempo. Que é o nosso hero script, né? É o cara que controla o nosso herói. Vou dar um reload aqui no Visual Studio. E vou vir aqui no meu hero script. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu quero fazer, assim que começar, eu vou pegar esse Rigid Body 2D, que é o cara que controla a massa desse personagem, e vou adicionar uma força aqui para ele, que é um New Vector 2, em 0. Por que 100 e 0? Eu quero que ele receba uma força de impulso de 100 para o lado no eixo X, né? Então, se fosse negativo, iria para o lado contrário, mas eu quero que vá para frente. E zero no eixo Y. E no update, eu quero fazer o seguinte: if input.key, que é como eu faço na Unity para ver a getKey, na verdade, né? Que é como eu faço na Unity para verificar input de dados, né, de teclado, por exemplo, eu vou lá e vejo se for digitado espaço, eu quero que adicionar uma força, de novo de vector 2, só que eu quero adicionar uma força para cima agora, né, de 50 F. Né? Então, o que acontece? Agora o nosso personagem já vai estar tá começando a ir para frente, né? Então, assim que começar, vai executar essa linha, ele vai ir para frente. E toda vez que eu apertar espaço, eu quero empurrar ele para cima. Vamos ver como é que isso fica lá com o nosso personagem. Essa é a hora que todo mundo torce para dar errado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui para o meu Hero agora e vou adicionar o Hero Script como um objeto dele. Então se eu executar aqui agora, o nosso char já está indo para frente e à medida que eu aperto espaço, ele já vai começar a passar por entre os cantos. Né? Certo? Então o que que eu faço agora? Se eu quiser. O que que eu poderia fazer agora? Se eu quisesse que ele perca toda vez que ele bate no cano, por exemplo, é só eu vir aqui no Hero Script e adicionar, ou no próprio. No script da. Ou eu posso criar um script para o cano, né? E colocar isso lá, mas eu usaria o mesmo método que eu tenho aqui, que é o OnTriggerEnter2D. Para fazer a chamada game over ou o que for que faça sentido para dentro do seu jogo, né? Então é mais ou menos isso, pessoal, né? A gente assim criou uma estrutura de um jogo super conhecido, né? Que ficou famoso aí pela simplicidade, né? Atraiu milhões de usuários e com a Unity, em menos de uma hora a gente criou a estrutura desse mesmo objeto por aqui, certo? Então deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Eu acho que o objetivo foi concluído, que era mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos a engine da Unity e o quanto é fácil assim, a integração dela com o Visual Studio e como é que a gente faz para programar isso com C Sharp. Não percam os próximos webcasts dessa trilha de desenvolvimento de jogos e Kinect e Xbox, tá? Tem antiga onde ser chamado para ser coordenador dessa trilha, então não tem essa grade aí com pessoas que eu conheço, que são extremamente famosas no mundo dos games aí, Maurício. Já foi moderador do portal Xbox, o Schoff, é um dos maiores nomes de desenvolvimento de jogos aí, e o Jalf já trabalhou com a Microsoft Studios para desenvolvimento de jogo, então acho que putz, vale muito a pena vocês participarem e assistirem esse webcast do pessoal aí, tá? Falando um pouquinho sobre as iniciativas da Microsoft com relação ao desenvolvimento, aprendizado. Então, assim, primeiro, né, lógico, esse evento é feito por MVPs, então faz sentido a gente explicar um pouquinho o que que é esse título de MVP e como é que a gente faz para. Como é que eu me torno um MVP, né? Então, o mais legal dessa premiação MVP é que ela não é uma certificação, né? Não é uma prova que você vai e faz e você obtém esse título. Ela é um reconhecimento da Microsoft. Então, o que acontece? A partir do momento que você é uma pessoa que compartilha conteúdo, que gosta de divulgar conhecimento para aprender, né? Eu sempre digo que divulgar conhecimento é a melhor forma de fixar conhecimento e de aprender. Então, você ficando visível, né? Dentro do mercado, dentro da parte de comunidades com isso, você provavelmente já vai começar a entrar no radar da premiação. E aí, a partir do momento que você for selecionado, a MVP Lead do Brasil vai entrar em contato contigo, você vai preencher uma planilha, isso tudo vai lá para a Microsoft dos Estados Unidos e você pode receber esse prêmio aí. Então, isso é renovável todo ano, né? Então, é todos os anos do programa, mas tem pessoas aí que já estão há 13 anos participando desse programa. Então, é um negócio bem interessante, bem legal. A gente tem um MVP Mentor, então para você que é estudante e gostaria de uma orientação a mais aí sobre C Sharp, por exemplo, eu mesmo participo do MVP Mentor como mentor, você pode entrar lá pelo site do Mentor e pedir uma assessoria de um MVP dentro do seu projeto. Então, é um negócio bem interessante, existem vários encontros online do mentor comentado, né? Então, vale bastante a pena para se você quiser um apoio técnico mais especializado aí dentro do que você estiver estudando no universo Microsoft. O Virtual Academy, que é um conteúdo obrigatório, né, para todo mundo que está aprendendo, que quer aprender um pouco sobre qualquer tecnologia da Microsoft, são cursos online também gratuitos, né, então você pode entrar lá, assistir, fazer uma prova de avaliação, tudo isso de forma gratuita, um conteúdo que a Microsoft disponibiliza, né, os MVPs também ajudam muito na criação desse conteúdo. E logo, logo, a gente vai ter bastante coisa de game, imagino aí também no MVA, na própria MSDN. E o Cura é um projeto que a Microsoft disponibiliza para você fazer curadoria de conteúdo. O que é curadoria, né? As pessoas lembram lá o de aquelas pessoas que cuidam de museu, né? O curador do museu. Curadoria, na verdade, é você juntar todos os links que você gosta, juntar todos os assuntos que você gosta num lugar só. Então você cria sua página lá no Cura e você tem lá, você consegue fazer um repositório de tudo que você gosta de estudar, tudo que você está aprendendo e disponibilizar isso com as pessoas também. Então, às vezes, uma pessoa está tentando estudar a mesma coisa que você e você já tem alguns links legais para passar, você centraliza tudo isso lá no Cura. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. O intuito foi tentar mostrar um pouquinho mais aí da Unity, de como é que funciona o desenvolvimento de games usando C Sharp com essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.